Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Cara dos Esportes. Depois de um pequeno hiato, nem sei quantos dias, acho que foram uma semana sem podcast. Não, foi semana passada, teve um que eu não participei, mas eu tô totalmente perdido no tempo, mas eu estou aqui de volta para gravar esse programa que eu amo tanto. Programa pós-rodada, pós-semana 15? Semana 15, né, João?
Isso.
Semana 15, João Eduardo Dutra aqui comigo. Como é que você tá, João?
Nunca achei que ia dizer isso, mas estou vivendo um momento muito triste como torcedor dos Jets depois de uma vitória.
A gente achou que você viveria isso foi no jogo contra os Raiders, né? Você chegou a ver, a gente tava conversando durante, né, o jogo. Eu lembro que até a gente brincou que o Marcus May, né? O Marcus Williams é do Saints, eu confundo os dois. Ele fez a jogada mais importante dos últimos 10 anos dos Jets, mas não teve Marcus May dessa vez. Os Jets acabaram derrotando o Los Angeles Rams, que a gente vai falar mais para frente e as implicações disso. E vamos falar dessa rodada da semana 15, dos principais jogos, e a gente vai tentar falar de todos os jogos. Como você está notando, a minha voz não é a mesma, e se você me acompanha nas redes sociais, escutou o último programa que o João, o Nicolas e o Rodrigo fizeram no meu lugar. Eu só tenho a agradecer a eles, porque quem escutou o programa sabe, quem me acompanha nas redes sociais sabe, eu contraí Covid e tô aqui. Eu passei internado de segunda, foi de segunda até sexta-feira de manhã, segunda de tarde até sexta-feira de manhã, eu passei internado no hospital, fiquei no quarto, não fiquei entubado, não fiquei nada, só com oxigêniozinho aqui no nariz. E antes disso eu já estava lidando com sintomas, eu já não estava gravando porque eu estava bem mal mesmo. É uma doença bem ruim, uma doença que até estava falando com o João antes de entrar no ar, que foi a pior coisa que eu ainda estou lidando, ainda estou. Meu corpo ainda tá muito cansado. Se você tá me escutando diferente, é porque eu tô diferente mesmo e tô tomando remédios fortíssimos. E mais a gravar o podcast é o que eu amo fazer. Espero. Não tá. Eu não vou conseguir por um tempo ainda. Acredito que durante a temporada regular ainda vai ser esse esquema de programa segunda-feira de manhã. Eu não acredito que eu vou conseguir naquele ritmo de domingo, de madrugada, e ficar acordado até de madrugada. E também são mais 2 semanas só. Mas, por enquanto, meu objetivo é manter 2 programas por semana. Infelizmente, 3 vai ser. Seria um esforço bem grande, né? O terceiro, que é especificamente o dos apoiadores, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu estando do jeito que eu estou, eu acredito que eu consigo gravar 2 por semana até o final da temporada, e até lá eu já vou estar 100%. Newsletter, sinceramente, eu não sei ainda como é que vai ser, porque newsletter exige muito fisicamente de mim, são algumas horas escrevendo, revisando e tal, então eu não sei ainda, é um desgaste muito grande. Eu me preparando aqui para o podcast, eu sentei no computador e fiquei tipo 15 minutos, fiquei exausto, tive que parar, deitar um pouco. Mas enfim, vocês querem ouvir de futebol americano, agradecer a todas as mensagens. Recebi muita mensagem mesmo. E eu só tenho a agradecer todo o carinho que vocês têm demonstrado por mim. E de novo agradecer ao Rodrigo, ao Nicolas e ao João por terem suprido a minha falta no programa da semana retrasada. E é isso, vamos para os jogos. Muita gente tem me perguntado também, meu pai. Ele pegou Covid, eu peguei Covid dele, e ele tá no estado gravíssimo, tá estável, tá entubado. Infelizmente não tenho muito a ser feito a não ser rezar. Todo dia a gente recebe boletim lá do hospital. Mas acho que é isso. Vamos entrar no jogo. João, aquele esquema de sempre, começando pela ordem cronológica, e eu preciso que você me explique como se eu tivesse 5 anos. O que acontece com esse time do Bucks, que tem tanta gente Tanta gente experiente, tanta gente talentosa, tem comissão técnica experiente, apesar do eu vejo muitos torcedores dos Bucks reclamando do Byron Leftwich, né? Mas tem o Tom Brady, tem o Bruce Arians, e não consegue sair dessa espiral aí de acho que já de 1 mês e meio, e precisou suar sangue para derrotar o Atlanta Falcons. Tudo bem, o Atlanta Falcons no em dezembro eles viram o New England Patriots de 2007, né? Mas eu não consigo entender como que os Bucks não estão conseguindo superar esses problemas deles.
É uma pergunta até interessante essa, porque numericamente todos os Bucks não fizeram uma partida ruim. O Tom Brady não lançou a interceptação, Mike Evans fez uma grande partida, até olha só, Antonio Brown teve uma grande partida, quase 100 jardas, anotou um touchdown, mas ainda assim tem que suar sangue, tirar a lei de pedra para vencer o Atlanta Falcons. Eu tenho a teoria que talvez isso tenha sido um golpe, uma experiência do Tom Brady. Porque ele já conhece a Atlanta Falcons, já sabia que é o melhor caminho para a vitória é deixar a Atlanta Falcons abrir uma boa vantagem, que estava tudo garantido no quarto período. Dito e feito, a Atlanta Falcons abriu uma boa vantagem e o Tom Brady está acostumado a tirar essa vantagem da Atlanta Falcons. Mas brincadeiras à parte, esse time dos Bucks é um dos times mais confusos dessa temporada. Teve um começo de temporada meio cambaleante em relação a esquema, encaixe do Tom Brady. Depois teve uma melhora impressionante, parecia que ia ser um dos candidatos ao Super Bowl, e agora volta a ter esse time cambaleante logo no que logo no início assim da parte mais importante da temporada, que é o final da temporada, o início dos playoffs. Ainda é um time que não te passa confiança. Se eu não me engano, é um time que nem garantido nos playoffs, tá? Então é um time que vai precisar ter mais consistência se quiser ir fundo nessa pós-temporada.
Eu lembro da gente, não sei se especificamente como você, mas assim, o que a gente passou a off-season inteira falando foi o seguinte: eu não lembro se era a sua opinião específica, mas a minha opinião de muita gente é que a gente ia ver se Tampa Bay Buccaneers começar devagar e tal, mas que ia ser aquele time que ia chegar no, em, no de, em dezembro, ia ser aquele time que ninguém ia querer receber nos playoffs, né? Porque seria um time que teria se encontrado até essa altura, né? Só que, em determinado momento, a gente achou que eles já tinham se encontrado ali em outubro. A gente achou que, como você falou, era um dos melhores times da NFC, candidato ao Super Bowl. Só que o time piorou em relação a isso, né? Um time que ele não tá numa crescente nesse momento, né? Ele tá, nesse momento, tá estagnado e é difícil entender um time com tanto talento assim. Tudo bem, o Matt Ryan fez um grande jogo e tal. A defesa dos Falcons vem até jogando bem nesse mês de dezembro. Mas num jogo tão importante como esse, você pro intervalo com 0 pontos, é inexplicável, é inacreditável. Eu não esperava que os Bucks teriam tantos problemas. Você falou sobre playoffs. Eles não estão matematicamente garantidos, mas está bem encaminhado, né? Eles estão 2 jogos na frente do Chicago Bears, já a divisão já era, né? E também outra coisa, né? Com o Drew Brees que a gente viu durante a temporada e o Drew Brees limitado que a gente viu, a gente também, eu tinha total, eu tinha certeza que os Bucks venceriam a divisão, e acabou que eles, por muitos problemas que eles se infligem, eles não conseguiram. Realmente eu achei uma Tem sido uma grande decepção. Você ainda acha que eles conseguem recuperar? Quer dizer, não recuperar, talvez porque eles também não. Acho que eles não jogaram tão bem por tanto tempo pra gente falar de recuperação, mas essa é a melhor versão do Bucks que a gente vai ver até o final da temporada mesmo?
Eu creio que não. Acredito que a melhor versão dos Bucks que a gente viu provavelmente foi daquele jogo contra os Packers, né? Que acabaram com os Packers. Não sei se vai voltar naquele nível, mas eu acredito que os Bucks, como você falou, é um time muito experiente, é um time que tem muito talento. Pode não ter o conjunto, pode não ter o entrosamento, mas talento individual é uma coisa que não falta para o time do Tampa Bay Buccaneers. E eu acredito que numa partida dos playoffs, um jogo que E não é só talento de jogadores individuais, é talento misturado com experiência, jogador que está acostumado com isso.
E uma NFC bem equilibrada, meio por baixo também, né?
O principal jogador de playoffs da história da NFL já é o Tampa Bay Buccaneers, que é o Tom Brady. E, como você falou, uma NFC que não tem nenhum time que salta os olhos, não tem o Kansas City Chiefs. Então eu consigo imaginar o Tampa Bay Buccaneers, por mais que não salte aos olhos, eu não acho que nenhuma vitória do Tampa Bay Buccaneers nos playoffs seja uma surpresa. Qualquer um dos matchups, eu consigo ver o Tampa Bay Buccaneers tendo um jogo ali que eles acendem uma chama e resolvem jogar e ganhando. Então por mais que nesse momento não passe de confiança, eu acredito que ainda é um time perigoso para esses playoffs.
Vamos avançar agora para Chicago Bears e Minnesota Vikings, né? Dois times ainda que sonhavam, né? Matematicamente ainda sonham com vaga nos playoffs. O Chicago Bears venceu com mais uma boa atuação, pelo menos em números, do Mitch Trubisky, né? O Trubisky que voltou muito bem ao time e muito disso é adversários, né? Claro, a defesa dos Vikings é péssima e todo mundo sabe disso. Mas os Bears conseguiram vencer pelo placar de 33 a 27. Um jogo. Eu gostei do jogo, achei que foi um bom jogo de futebol americano, achei bem disputado, achei que o. Eu achei que o Chicago Bears fez uma atuação que parecia um pouco daqueles melhores momentos do. Acho que 2018, né, basicamente. Com o ano que o Maneg foi eleito o Head Coach of the Year, né, que é um negócio que a gente pode e deve questionar, porque ele foi o primeiro e o Anthony Lynn foi o segundo naquela votação. Mas, de qualquer forma, são dois times que eu achei que fizeram jogos disputados, só que um pouco tarde demais. Quer dizer, um pouco tarde demais, bem tarde demais. Eu não nunca comprei muito o hype desses dois times e eu acho que. Eu não sei. O que eu tô tentando. Eu não sei se dá para chamar de decepcionante a campanha desses dois times, João. Porque eu sei que eles vão terminar ali 7-9, talvez ali 6-10, 7-9 por aí, 8-8. Mas até esse tipo de campanha eu não esperava para essas duas equipes.
É uma temporada, não sei se decepcionante a palavra, mas é uma temporada meh dos dois times,
Perfeito.
na minha opinião. O Chicago Bears é meh, principalmente pelo começo do Chicago Bears, se eu não me engano. A gente fala que 2020 é o um ano que não acaba, que não é nada. Lembra quando o Chicago Bears estava 5-1 nessa
Cinco e
temporada?
um, é verdade.
Isso aconteceu. Isso aconteceu. O Chicago Bears teve 5-1 nessa temporada, agora tá aí
Caio
perto
Santos
de.
entrevistado por mim, tudo voando.
Tudo voando, o Nick Foles era o quarterback titular da equipe, tava tudo dando quase certo pro Chicago Bears, mas agora o time tá perto de não ir pros playoffs, e faz sentido, porque a miragem era aquele 5-1, a gente já tinha falado, é um 5-1 meio enganoso, não é um time que tá aí só pra uma derrota, mas hoje você chega num time que vem fazendo algumas boas partidas, essa foi uma boa partida. Na semana passada, contra o Houston Texans, também fez uma boa partida. O Trubisky vem jogando bem.
Isso é um
Tão,
risco.
isso é um risco, mas tão bem quanto o Mitch Trubisky pode jogar. E agora o Chicago Bears tem que parar e pensar um pouquinho sobre essa temporada e pensar: tudo bem, a gente teve uma temporada melhor do que a gente imaginava. Vai terminar o quê? 8-8, 9-7 na melhor das hipóteses, 7-9 na pior. Mas será que o Matt Nagy é o cara que eles querem pro futuro? Será que o Trubisky é o cara que eles querem pro futuro? Será que esse estilo de jogo é o estilo que eles querem pro futuro? O Dave Montgomery correu 32 vezes ontem. E foi provavelmente o melhor jogador da equipe. Então O Chicago Bears não pode se deixar iludir por uma campanha não tão ruim, porque é isso. A campanha do Chicago Bears é uma campanha não tão ruim. Então, e eu já vi um muito não tão ruim acabar iludindo a diretoria. Eu falo isso como torcedor do Jets que manteve o Adam Gase ano passado.
Eu
Então, é.
concordo plenamente com você. Eu acho que o pior que pode acontecer a longo prazo para o Chicago Bears eles acharem que eles estão construindo alguma coisa, porque não tem a base de um time que é competitivo, porque um time que é competitivo, ele não é competitivo com o Trubisky, né? E eu até não acho que o Matt Nagy seja o pior head coach da NFL, mas eu acho que é a hora de recomeçar do zero, hora de... Ryan Pace fez um trabalho bem ruim, né, com esse elenco, que não tem muito onde investir mais, então eu acho que é o pior mesmo para os Bears acreditarem que a longo prazo tem algo para construir. Eu até acho que os Vikings têm mais peças para você ficar animado, né, porque tudo bem, eu sei que ninguém gosta muito do Cousins, né, mas ele não vem fazendo um ano ruim. E você tem o Dix, desculpa, aliás, eu falei Dix porque logo antes da gente começar a gravar, o Rodrigo me mandou um tweet do Justin Jefferson reclamando que o Kirk Cousins não mandou a bola para ele. Aí eu falei, porra, o Justin Jefferson é literalmente o Stefon Diggs, né? Já tá reclamando do Cousins. Mas tem, eu acho que, eu não gosto muito dos dois elencos, mas eu acho que pelo menos o Vikings, eu consigo ver a diretoria acreditando que com uma boa off-season esse time possa ser competitivo em 2021. Os Bears estão sendo competitivos em 2021, mas eu não. Eu acho que se a gente pegar aquela questão da NFL ser uma liga com uma variação tão grande, eu acho que o Chicago Bears pegou a variação, toda a variação positiva. Eu acho que eles não. Eles, o jogo, eles ganharam muitos jogos que eles não deveriam. Lembro daquele jogo, por exemplo, contra o Tampa Bay Buccaneers, né? No, lembro se foi Monday Night Football, se Thursday Night Football, mas eles pegaram toda a variação positiva. Os Vikings eu não tenho essa sensação. Então, dois times ali no meio que no limbo. Vamos seguir agora para Seahawks e Washington, outro time Seahawks que difícil de explicar, vai acabar. Tem até uma estatística interessante, João. Quando terminar essa temporada, eu, você e o Russell Wilson continuaremos com o mesmo número de votos para MVP.
Tenho a chance de acontecer. Acredito que eu tenho a sensação que não vai acontecer, muito por causa dessa narrativa. Acredito que vai ter um cara que vai falar: Ó, eu votei, hein? Mesmo não tendo
Ah,
chance.
foda-se, foda-se, vota, toma esse voto. Mas assim, é brincadeira, claro, mas é injusto colocar tudo na conta do Russell Wilson. Mas assim, eu já venho escrevendo sobre isso, venho falando no podcast, né? A forma como esse time não conseguiu se, conseguiu, não conseguiu se adaptar ao que as defesas se adaptaram ao ataque, né? E o tempo tá passando e eu já não sei mais se é adaptável. Eu acho que vai ter muita gente olhando o copo meio cheio, não, a defesa realmente está jogando melhor e tal, olho no Seahawks, mas com esse ataque é impossível. Com esse ataque esse time não vai vencer. E eu tava falando lá atrás, eu até lembro de conversar com o Rodrigo aqui no podcast, que o pessoal vai elogiar muito a defesa do Seahawks, mas a defesa é muito mais o resultado do que você está enfrentando. E o Seahawks enfrentou em ordem Eagles, Giants, Jets e Washington. É uma defesa que melhorou, mas não é uma. Vai ter gente pegando ali, o Seahawks é o time que cedeu, sei lá, terceiro menor número de pontos no último mês. Vai, qualquer. Tô chutando aqui, mas estatística desse tipo. Não é uma defesa tão boa assim, né? É uma defesa que pegou um calendário muito difícil, muito fácil, desculpa, e enfrentou, por exemplo, Washington com o Dwayne Haskins, né? Que é. É um cenário totalmente diferente em relação ao Alex Smith, né, que vinha jogando bem. E esse time de Washington com o Dwayne Haskins tem muitos problemas para mover a bola. Tem uma defesa muito boa, mas também é o tipo de defesa que o Russell Wilson estava destrinchando, né, quando ele estava em boa fase. E agora o Washington ainda está bem posicionado na divisão para vencer, né? Até olha aqui, eles seriam a seed 4, receberiam os Rams. Mas até a gente estava conversando, né, João, ontem, que o Dwayne Haskins, infelizmente, não parece ser o cara assim que vá. Até perguntei para você, over-under 2025, se ele ainda vai estar tá na liga, e você apostou no under, né?
Eu apostei no Under porque acredito que em 2025 ele já vai ter passado daquele ponto que ele vai ser um reserva. Acredito que ano que vem já é esse ponto que ele vai ser um cara que equipes, todas as equipes já vão ver como ele como reserva. Não como, por exemplo, o Carson Wentz. Carson Wentz é um cara que nesse momento é reserva do Jalen Hurts, mas eu acredito que ano que vem possa ter uma equipe que fala, acho que tem alguma coisa ali, hein? Eu
Não,
acho
ele já
muito
jogou nível de MVP, né?
É, eu acho muito difícil alguém ver isso no Dwayne Harris. Embora, na partida, ninguém fez muita coisa para ajudar ele. É, o cara acabou de voltar a ser titular e não foi um esquema que ele tava machucado ou alguma coisa do tipo. Bancaram ele e bancaram ele para terceiro reserva direto e botam o cara para lançar 55 passes. Então, ainda assim, não vem jogando bem. Não acredito que vá virar isso, mas é aquela história. É NFC Leste, você acaba ganhando por estar lá. E o Washington ainda é o favorito para ganhar, na minha opinião. Favorito é uma palavra meio forte, né? Mas vamos com ela.
Tá um jogo na frente de Dallas, né?
Sim,
E
sim.
Washington 6 e 8, Dallas 5 e 9, Giants 5 e 9, Philadelphia 4, 9 e 1, né? Tá. Se o Alex Smith voltar logo e bem, eu acho que é um. Deixa eu até ver o calendário deles aqui seguindo em frente. É Carolina e Philadelphia, né? Assim, teoricamente é um calendário acessível. Mas acho que não tem nenhum jogo que a NFC Leste possa jogar que você vai olhar e vai pensar que é fácil, né? Que é um jogo que eles deveriam vencer. Cowboys enfrenta os Eagles e depois os Giants em Nova York. Deixa eu ver os Giants aqui. Baltimore e Dallas. Esquece Dallas. Esquece Giants. Acho que a campanha pro Head Coach of the Year do Joe Judge foi, acho que a mais curta da história da NFL. Vamos seguir aqui, João. Vamos falar de Patriots e Dolphins. Foi um dos jogos mais encardidos que eu vi recentemente na NFL, porque a gente sabe que o ataque dos Patriots tem dificuldades enormes para andar. O ataque dos Dolphins, quando tá completo, tem dia que tem dificuldade também. E não tinha Devante Parker, não tinha Mike Gesicki. O jogo foi uma briga de foice no elevador com a luz apagada. E eu achei importante o Dolphins sair com uma vitória num jogo tão feio assim. O Tua não jogou bem, teve 5,6 jardas por passe completo. Não foi bonito, o Tua não mostrou nada ali que você vai ficar, pô. Diminuiu a vantagem dele pro Burrow e pro Herbert e tal, isso aqui. Mas eu ainda assim eu acho importante. Você com um quarterback calouro contra o time do Bill Belichick, você conseguir sair com uma vitória como essa?
Tem dias que importa como você joga e tem dia que importa que é vencer. E ontem foi assim para os Dolphins. Não foi bonito, não tire nada daquele jogo que você achar, não, isso aqui foi um ponto legal em relação ao jeito que o time jogou, mas venceu. Eliminou os Patriots. Os Patriots não vão para os playoffs esse ano. Botou o time numa boa posição para conseguir uma vaguinha no wild card. Não foi bonito, não encheu os olhos, não foi legal. O Tua não teve uma boa partida. Talvez o jogador, aquele running back calouro, o Salvon Ahmed, foi o único que salvou, mas é isso. Era o jogo. Tem um ditado no futebol da bola normal que é: final não se joga, final se ganha. Não foi bem uma final, mas foi isso que os Dolphins fizeram. Os Dolphins jogaram, ganharam. Conseguiram parar o ataque dos Patriots, que, convenhamos, não é muito difícil, e
Verdade.
conseguiram fazer pontos suficientes para vencer o Nick Foles. Então, não tira muito desse jogo, mas tira só a vitória. É um jogo que um quarterback calouro venceu o Bill Belichick, eliminou os Patriots playoffs eram 11 anos seguidos que os Patriots
Sim.
não perdiam os playoffs. Não vão esse ano, o Bilbao vai poder tirar as férias aí no final de ano. Mas não foi a melhor partida que os Dolphins poderiam.
O torcedor dos Patriots está torcendo para ele usar esse período extra estudando wide receiver, né? Acho que de repente é esse tempo que está faltando aí para ele dar uma analisada na classe de wide receivers. Você falou sobre playoffs, a situação do Dolphins é bem complicada. Assim, eu tô olhando aqui, né? Eles estão empatados, 9-5 com o Baltimore Ravens. Os Ravens enfrentam Giants e Bengals, enquanto os Dolphins enfrentam Raiders e Bills. E Raiders, acho que matematicamente, quer dizer, matematicamente ainda tem chance, pode estar dois jogos atrás aí dos Dolphins, mas é uma situação bem complicada para o Miami Dolphins. Eu diria hoje que o Ravens é consideravelmente favorito, né? O caminho ali para os Dolphins chegarem, eles têm que vencer os dois jogos, precisariam muito dos Bills já chegarem brigando por nada ali na semana 17. Mas é uma situação complicada. Mas assim, a gente volta àquela história, né? Se você joga ali pro torcedor dos Dolphins, ó, você vai brigar até o semana 17 por uma vaga nos playoffs e seu time vai mostrar muita promessa, o Tua vai mostrar algumas coisas especiais, a defesa vai ser espetacular. Eu acredito que todo torcedor do Dolphins teria aceitado essa proposta. Não, acho que aconteça o que acontecer daqui em diante. Eu acho que é uma temporada positiva aí para os Dolphins.
É,
Vamos passar.
e só um pequeno detalhe, né? Isso é para quem achava que o aumento no número de times de playoff ia deixar menos competitivo, né? A gente está falando de um time que está 9-5, com a possibilidade de chegar no final da temporada 10-6 e não ir para os playoffs, como wildcard.
É, a gente vai acabar tendo assim. Tudo bem, vai ter o time da NFC Leste, né? Mas se tem sete times legítimos na NFC e nos playoffs, provavelmente. E você vai ter um ou talvez dois, dependendo de como você vê os Raiders, fora dos playoffs, né, na AFC, né? Até que não vai ser o desastre que a gente esperava antes, né? É, João, vamos passar rapidinho agora por Lions e Titans. Titans continua jogando muito bem no ataque. Parece que, assim como no ano passado, tá jogando seu melhor futebol americano no ataque num momento bem importante.
Sim, tá, voltou a crescer depois de um início de temporada muito bom, deu uma caída no meio, mas voltou a crescer nesse momento. E por mais que a gente não goste, por mais que o Gabriel não seja fã de jogo terrestre, o Derrick Henry é um cara simplesmente divertido de ver jogar. A maneira como ele joga adultos no chão como se eles fossem nada é diferente.
Posso ser chato um pouquinho, rapidinho?
Isso.
Teve aquele stiff arm, né, do Derrick Henry. Sempre tem um, né? E aquele tipo, eu vou ser chato pra cacete, que é legal pra caramba ver mesmo. O João quanto a isso tem total razão. Mas é o exemplo claro da jogada que parece legal, mas que o Derrick Henry conseguiu quantas jardas extras ali por causa daquele stiff arm, João? Duas?
Ah, por aí, três ou quatro seria minha aposta.
É uma jogada que é muito legal, mas não tem tanto valor assim, né? Mas acho que é bem a definição do que é o jogo terrestre. O Matthew Stafford é aquele quarterback que a gente quer ver num time de verdade, né, João? Não, ninguém aguenta mais ver ele ano
Eu
após ano.
cheguei a twittar isso se os coaches conseguirem trocar pelo Matthew Stafford, e eu acho que eles deveriam fazer pelo preço que for, eu acredito que os Colts automaticamente viram o segundo melhor time da NFL. A gente vai falar mais dos Colts pra frente, mas não seria um absurdo isso pra mim.
É, vamos falar logo dos Colts então, que venceram pelo placar de. Desculpa. Pelo placar de 27 a 20. E foi um jogo meio estranho porque eles abriram logo no começo, né? E pareciam que iam dominar ali o Houston Texans, mas nunca conseguiram dominar de fato, né? E no final da partida ali, que eu acho que o Deshaun Watson ele podia ter saído de campo, saído andando de Houston, estar andando até hoje, porque ele completou um passe para o Kiki Coutinho, né, numa quarta descida, um passe bonito, e o Kiki Coutinho ali sofreu o fumble que saiu pela endzone, bola para os Colts, quando os Texans marchavam ali para empatar aquela partida, que é bem o, assim, é um exemplo do que é o Houston Texans, né? Eles já passaram do nível que eles não só não ajudam o Deshaun Watson, né? Eles ativamente atrapalham o Deshaun Watson e eu sei que muita gente fala, ah, ele escolheu assinar e tal, ele de fato escolheu, né? Mas ele foi draftado em 2017, então ele tem 2017, 18, 19, 20 e 21 de contrato de calor. E aí depois ele ainda pode receber mais duas franchise tag. Então ele tava no mínimo 22 e 23 garantido nos Texans. Então ele tem que receber o dinheiro dele, se é para ele ficar sofrendo, que ele seja muito bem pago para isso. Ele tá sendo bem pago. Mas sobre os Colts, João, é aquilo que você falou sobre o Matthew Stafford, né? É algo que a gente não vai resolver agora, então não sei nem quanto vale a gente falar. Mas é um time que, não sei, eu consigo ver eles vencendo um jogo de wild card, eu consigo ver eles perdendo ali pro. Enfrentariam nesse momento os Bills. Eu acho que eles têm pouquíssimas chances contra o Buffalo Bills. Mas não é um time que eu gosto, nunca gostei desse time do Buffalo, do Indianapolis Colts e não continuo não vendo nada especial, muito por conta do ataque.
É, eu acho que é um ataque meio fraco, mas muito em relação ao seu quarterback. Não querendo criticar muito o Philip Rivers, é um cara que eu acredito que já fez muito, mas eu acredito que a regressão era real, eu acredito que ele
Dava
não
para
era
ver ano
mais.
passado, né?
Não é mais aquele cara que chegou a disputar MVP contra o Patrick Mahomes. Eu acredito que é muito por causa disso. Eu acredito que um quarterback como o Matthew Stafford faria toda a diferença nesse ataque, mas não em relação a isso. Eu acredito que os Colts é um time, de novo. Não é bonito, não é de saltar os olhos, mas é encardido. É uma equipe que não erra muito. É uma defesa que não perde teco. É um jogo terrestre que está sempre ali no cumprindo suas tarefas. Então, eu acredito que não favorito, mas pode causar problemas nos playoffs.
Dallas Cowboys, não, pulei aqui, peraí. Baltimore Ravens 40, Jacksonville Jaguars 14. Em 30 segundos, João, Lamar Jackson vem jogando bem melhor, né?
Jogando bem melhor, né? Parece que ele ouviu as críticas,
É
mas
verdade. Nada que uma barrigada ali não te deixe mais leve, né?
deu uma descarregada boa contra os Browns.
Verdade.
Agora voltou a jogar bem contra o Jacksonville Jaguars, tudo bem, mas uma vitória e uma boa atuação é uma vitória e uma boa atuação.
Eu tava negociando uma entrevista tão boa com o Jacksonville Jaguars antes de eu ficar doente. Infelizmente. É um grande what if. Vamos passar agora para 49ers e Cowboys. Cowboys venceram pelo placar de 41 a 33. Jogo que seria o Sunday Night Football, que deveria ter sido o Sunday Night Football, né? Que foi bem melhor do que a partida que acabou sendo. Cowboys ainda. A gente falou um pouco antes, né, que continua sonhando ali com o título da divisão, mas também não, acho que não tem tanto o que falar desse jogo, né, João? Acho que rasgar um pouco de elogios ao Kyle Shanahan por conseguir manter esse time competitivo, que muito time passou por adversidade esse ano, né, mas o 49ers talvez esteja no topo, enquanto o Dallas Cowboys também é um time que sofreu bastante, o que não sofreu foi com a ausência do Ezekiel Elliott, né? Porque o Tony Pollard teve um ótimo jogo.
Sim, o 49ers é um time que tá desde essa temporada sofrendo com lesões, sofrendo com tudo, mas os Cowboys também perderam seu quarterback, mas a partir do Tony Pollard diz muita coisa sobre o que a falta ou não falta que o Ezekiel Elliott faz para esse ataque, né? Muita gente falando: "Ah, não, tem que dar a bola mais pro Zeke, sei que tem que correr mais com a bola". Não sei se era exatamente isso,
Eu
mas
sei, não era.
Boa partida do Tony Pollard, boa partida da equipe, sim. E o San Francisco 49ers é aquela história. É o time, eu acredito que nesse momento, principalmente, tem dois times que nesse momento estão torcendo muito para a temporada acabar, que é o San Francisco 49ers e o Jacksonville Jaguars. Mas e o San Francisco 49ers está torcendo com todas as forças para acabar logo, para que eles possam reagrupar e pensar no ano que vem.
O Jacksonville Jaguars, os próximos dois jogos, eles vão ajoelhar com a bola o jogo inteiro e esperar a temporada acabar. Vamos passar agora para o segundo horário. Antes de passar, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes. Você que curte meu trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar, vai lá no link da descrição. Tem plano mensal a partir de R$ 10. Eu já expliquei sobre a questão do podcast extra, newsletter. Deve demorar um pouquinho ainda, pelo menos uma semana para voltar. Mas quem puder contribuir, por favor. E eu tô sentindo que eu tô recuperando minha energia aqui durante o programa, mas eu sei que não tá longe do ideal. O João tá carregando aí o peso nas costas, como se fosse o Deshaun Watson no Houston Texans. Mas a tendência é cada programa que passe, o programa volte ao nível que vocês estão acostumados. Mas vamos falar de New York Jets e Los Angeles Rams, que é um bom jogo agora para eu esticar minhas pernas enquanto o João fala. Mas não precisa falar tanto assim também, João. Mas os Jets venceram pelo placar de 23 a 20. E não foi aquele acidente, né? Não foi aquela coisa ali que o jogo estava equilibrado o jogo inteiro e os Rams lançaram uma pick six no final do Goff e os Jets venceram. Os Jets, acho que ficou na frente do placar o jogo todo, né? Ficou à frente do placar o jogo todo. E também era um pouco de tragédia anunciada, porque eles vinham jogando melhor nas últimas semanas.
Vinham jogando melhor nas últimas semanas. Eu não tenho nem o que falar desse jogo. Era um negócio que a torcida estava meio que esperando, mas não agora e não do jeito que foi.
Contra os Rams.
Contra os Rams, eu vi o calendário final da temporada dos Jets e falei, não, essa é a garantida. Vamos ver os outros, mas essa é a garantida. E não foi. Os Jets não tiveram atrás pra cara em nenhum momento e tiveram a sua maior liderança, eu acredito, nessa temporada, que foi 13 pontos. Então, foi 17 pontos, acho que no momento teve 20 a 3. A defesa jogando muito bem. O Sam Darnold não jogou mal. Teve touchdown do Frank Gore.
Deus do céu.
Eu não sei o que falar desse jogo. É um time. É triste. É triste você pensar assim, como torcedor. Pô, você tem uma partida onde o Quinnen Williams foi o melhor defensive tackle em campo quando o Aaron Donald jogou. E você não poder aproveitar isso é muito triste. Bryce Hall, que é um cornerback de quinta rodada, que sofreu uma lesão muito feia no college, que era cotado para ser primeira rodada, depois da lesão caiu para quinta, teve sua primeira interceptação e foi uma belíssima interceptação. E você não poder aproveitar isso porque você está torcendo para o seu time ativamente perder é muito triste. Eu culpo o Jacksonville Jaguars, porque na maioria dos anos, um 1-15 resolvia isso.
Verdade.
Esse
É,
ano, não.
a gente tem que respeitar os Jaguars, né? Porque eles lutaram. Eles fizeram. E pro pessoal entender até, né, João? Nesse momento, a gente tem Jaguars e Jets empatados, né? No campanha, 1 e 13 cada um. E os Jaguars levam no critério de desempate, né?
Sim. Critério de calendário e não muda mais esses critérios, pelo que eu sei,
O
dos
fato da
Jaguars.
derrota dos Jets ter sido fora da conferência atrapalha ou é questão de força de calendário mesmo?
É força de calendário mesmo.
Força de calendário. Então, realmente é uma tragédia essa derrota dos Jets. Não tem outro jeito de falar, porque, assim, mesmo eu e o João aqui, claro, o João entende infinitamente mais de college football do que eu, e muito da opinião dele me influencia, mas era algo que eu já acreditava. A gente gosta mais do Justin Fields do que a maioria das pessoas, né, João? A gente não acha que é, sei lá, cite um exemplo de quarterback 1 e quarterback 2 que era um gap gigantesco. A gente não acha que é esse gap gigantesco. Ainda
Alejandro Jones.
também não vamos exagerar também. Ainda assim, eu acho que é um desastre, porque o Trevor Lawrence é um prospecto muito melhor. Eu até acho que a gente simula os próximos 10 anos da NFL. Tem alguns cenários que o Justin Fields vira um quarterback melhor do que o Trevor Lawrence. Eu não acho que é um absurdo, uma distância gigantesca assim. Mas se tratando do New York Jets, eu não confio que os Jets eles vão ter a estrutura organizacional para tirar o melhor do Justin Fields. Nem do Trevor Lawrence, mas eu acho que o Trevor Lawrence ele é mais seguro do que o Justin Fields. Eu acho que tem bem mais formas dos Jets estragarem o Justin Fields do que estragar o Trevor Lawrence. Por exemplo, vamos ser bem sinceros, né? O Colts fez um péssimo trabalho com o Andrew Luck, e o Andrew Luck ainda foi finalista ali, segundo colocado em votação por MVP. Eu acho que o Trevor Lawrence é naquele estilo ali. O Justin Fields, eu acho que ele precisa de mais de ajuda. E eu não sei se eu. Quer dizer, eu acredito que os Jets não conseguem dar essa estrutura. Se fosse uma franquia tradicionalmente estruturada, que por algum motivo terminou no ano ruim e tem a segunda escolha geral, de repente, sei lá, o 49ers. Eu estaria me sentindo melhor do que se eu fosse o New York Jets, porque eu não, eu acho que esse encaixe com o Justin Fields pode não ser o plano B que a gente vê o Justin Fields com bons olhos.
É verdade, tudo isso é verdade. Acredito que o Trevor Lawrence era um prospecto mais garantido. Não tinha muito que os Jets poderiam fazer para estragar ele. Ele era mais garantido nesse sentido. Mas vamos parar para dar um belo joinha para a carreira dele agora, porque conseguiu escapar do New York Jets, que é uma franquia terrível, como todos sabem.
Tem tanta diferença assim?
E foi pro Jacksonville Jaguars, que é uma franquia historicamente maravilhosa, que tem um histórico maravilhoso de desenvolver quarterbacks como Blake Bortles, Blaine Gabbert, Chad Henne, Byron Leftwich. Então
David Garrard.
então é o pessoal tá aí que estava na campanha muito forte, que o Trevor Lawrence deveria evitar o New York Jets. Vocês, parabéns, conseguiram salvar a carreira do Trevor Lawrence antes mesmo dela começar.
Mas o elenco é melhor, né? Vamos. Corpo de wide receivers, pô.
Melhor não.
Pô, João, eu acho que você tem o DJ Chark, o Keelan Cole, a Viska Chenault.
É, isso ó.
É, mas no
Eu
Jets
gosto.
você tem o Denzel Mims e o Mekhi Becton.
É, e tem a defesa também, ok. Mas a gente tá aqui 6-6-12. São os dois piores times da NFL, como os recordes mostram.
Deixa eu olhar aqui o calendário dos dois times, porque. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Os Jets enfrentam Browns e Patriots. O Jacksonville Jaguars enfrenta os Bears. Sabe aquele meme da garota que ela bebe o um negocinho, bebe a latinha e ela olha, aí fica. Será que não tem um cenário não, João?
Eu acho que tem. Eu acho que contra os Bears, se os Jacksonville Jaguars estiverem jogando sério e tem uma máxima no futebol que é jogadores não tancam, quem organizações tancam, jogadores não, eu acredito que tem um caminho para vencer. Sempre vai ter um caminho para vencer o Mitch Trubisky, eu acredito nisso como filosofia de vida. E na semana 17, os Jaguars enfrentam o Indianapolis Colts, que já podem estar classificados e brigando por mais nada, ou seja, podem descansar jogadores. E um detalhe interessante: com um mínimo de 50 tentativas, você sabe qual é o jogador que tem um passer rating, o segundo maior passer rating na história contra os Colts?
Sendo Arnold?
Gardner Minshew.
Ah, Gardner. Ah, mas
Então é.
nessa altura do campeonato, cara, próxima semana, o jogador. O Jaguars vão entrar em campo, o Shad Khan, que é o dono dos Jaguars, ele vai estar tá com a família do Doug Marrone sequestrada, com a família do Gardner Minshew sequestrada. Não tem jeito. Eu acho que, sinceramente, a gente vai ver esse time ajoelhando a bola no terceiro quarto já. Você não pode, não tem condições. Dos Jaguars abrirem qualquer espaço para os Jets vencerem essa disputa, mas de novo, é o Chicago Bears. Vamos continuar aqui, João. Vamos falar de Kansas City Chiefs e New Orleans Saints. Os Chiefs venceram pelo placar de 32 a 29. E eu achei um primeiro tempo péssimo, né? E eu achei muito feio, muitas faltas. Eu sei que tanto eu quanto você a gente estava dividindo nossas atenções com o jogo do Flamengo, mas eu achei que os Chiefs jogaram ali um jogo displicente, enquanto no Orleans Saints com o retorno do Drew Brees, eu acho que é o mesmo retorno do Drew Brees, é o mesmo Drew Brees antes do retorno que eu quis dizer. Mas volta aquela situação, né? Sem o Michael Thomas e tem limitações e tal. Eu acho que é um time que faz tudo possível dentro das suas limitações. Mas eu achei que os Chiefs fizeram esse jogo ficar muito mais equilibrado pela displicência da equipe e o time que tem dificuldades na linha ofensiva nesse momento, né? O Patrick Mahomes fazia tempo que eu não vi ele tão pressionado assim como ele foi contra o Saints.
Os Chiefs são um time engraçado nesse momento, porque vendo partidas, pedaços de partidas, tem pedaços que parecem que eles são como são de verdade, o melhor time da NFL com sobras. Parece que vai ser fácil. Mas olhando a partida toda, não foi assim. São só pedaços que parece que eles jogam sério. Eles aquele bonezinho do West, do Pokémon, que ele virava para trás. Assim, agora é para valer. E assim, aí eles passam o carro. Mas a maioria das partidas, durante a maioria da partida, não vem sendo assim. O X vem tendo problema. Isso me lembra muito aquele jogo contra o Buccaneers, onde teve aquele primeiro quarto espetacular, que o Tyreek Hill quebrou recorde de recepção ou de jardas, alguma coisa do tipo. E ainda assim foi uma partida disputada no final, que você para e pensa, por que que foi disputado? Por que que se um time em algum momento foi tão dominante assim, porque ele não consegue ser dominante assim o tempo todo. Eu acho que é isso que o Gabriel falou, é displicência. Eu acredito que é um time que tem noção de que é o melhor time da NFL e não sei se está querendo tentar coisas novas, se é aparecer, se é tirar o pé, mas uma coisa que é verdade, o Kansas City não está conseguindo ser dominante
uma partida toda. Meio Golden State Warriors na temporada regular nos dois primeiros anos do KD, não parece?
Parece um pouco, parece que é um time que sabe que a qualquer momento ele pode vencer uma partida. O que é verdade, a qualquer momento o Chiefs pode ir lá e resolver uma partida. E isso não quer dizer que você precisa esperar o último momento para resolver a partida, mas é o que o Kansas City está querendo fazer.
Verdade, né? E o Saints, eu acho que para mim a melhor defesa da NFL, ou do New Orleans Saints, está jogando muito bem, né? E como eu falei, pressionou bastante o Patrick Mahomes. Mas é um time que não tem a potência. É triste pro torcedor do Saints, né? Que viu tantos anos esse ataque, ter um dos melhores ataques da NFL sem ter uma contrapartida do outro lado, né? E se você pega, sei lá, esse time, essa defesa do Saints de atualmente e coloca no time do Saints, sei lá, 2012, 13, por aí, você tem o melhor time da NFL. E agora é um time que tem limitações com o seu quarterback. Não que eu esteja falando aqui que traz de volta o Tyson Hill, né? Pelo amor de Deus. Mas o Drew Brees tem suas limitações. Mas assim, são dois times que eu não gostei do que jogaram no domingo. Mas ao mesmo tempo, claramente, para mim é a opção mais provável, é a possibilidade mais provável de um Super Bowl.
Acredito que é um Super Bowl bem viável esse mesmo. Ainda apostaria em Chiefs e Packers, mas Chiefs e Saints não me surpreenderia.
Vamos seguir agora para o último jogo da segunda janela de horários. Philadelphia Eagles 26, Arizona Cardinals 33. E uma ótima notícia para o torcedor dos Cardinals. O Kyler Murray parece saudável. Passou de 400 jardas, teve 3 touchdowns, teve 47 jardas correndo com a bola. E a defesa jogou bem, né? O Jalen Hurts, que tinha conseguido evitar bastante sacks, né, na última rodada, mas agora foi sacado 6 vezes, foi bem pressionado. Mas acho que esse retorno do Kyler Murray saudável e o DeAndre Hopkins, a conexão com o DeAndre Hopkins voltando a funcionar, é importantíssima seguindo em frente para esse time dos Cardinals, né, que passou por uma fase bem complicada, né, no último mês, ali, acho que dá para dizer. Eles estão com a seed 7 número nesse momento, estão com 8 vitórias e 6 derrotas, né? Um jogo na frente do Chicago Bears, não está definido, mas eles têm uma vantagem. Então acho que o Cardinals ali mostrando sinal de vida num momento importantíssimo. Enquanto o Philadelphia Eagles, que saiu notícia de que o Wentz não quer ser reserva no ano que vem, como se ele pudesse. Assim, você não quer ser reserva, você não joga como você jogou em 2020, né? Pelo amor de Deus, eu não acredito. Eu acho que primeiro, uma total falta de percepção própria do Carson Wentz, né, de autoavaliação. E segundo, esse tipo de notícia ela vaza pelo agente, né? O agente foi lá no repórter e falou: o Wentz não quer ser titular, não quer ser reserva no que vem, não. Mas você tem que. O seu jogador vem e fala um negócio desse pra você, não é o momento de soltar esse tipo de notícia. Quanto o Philadelphia Eagles consegue encontrar uma forma de jogar finalmente, né? Um time que passou por um ano dos infernos. E paciência, Wentz. O Jalen Hurts hoje é um quarterback melhor do que você. E o Jalen Hurts, eu vi não sei se você vai concordar, João. Eu tava escutando um podcast hoje de manhã foi o PFF George, né? Que tava falando, não esqueci o nome do podcast. PFF Forecast. E ele comparou que o Jalen Hurts, claro, numa amostra muito pequena, mas ele mostra alguma, não sei se você vai concordar, alguns sinais de Deshaun Watson 2017. Não que ele vá ter, não tenha o potencial para ser o Deshaun Watson, mas ele faz algumas das coisas que o Deshaun Watson fazia como calouro que eram especiais.
É, eu acredito que resolver os problemas dos Eagles ele tá conseguindo. Que era o que a gente tem que falar, o Carson Wentz tinha que ser o cara que os Eagles precisavam, ele não vinha sendo. Não precisava ser um cara espetacular, precisava ser um cara que evitava sacks, um cara que elevava seus wide receivers, ele não tava conseguindo sendo, e o Jalen Hurts conseguiu ser. O Jalen Hurts vem sendo um cara que vem fazendo isso. Em relação ao Carson Wentz, e isso foi a principal parte da carreira do Deshaun Watson em Houston e principalmente no seu ano de calouro, foi contornar os problemas do elenco e fazer o time ser minimamente competitivo. Em relação ao Carson Wentz, acontece, cara, você tem que esperar sua vez na fila. Eu acredito que ou o Carson Wentz vive no mundo da imaginação, ou ele não, ou ele realmente não acredita que ele estava merecendo ser titular. Se ele não quer ser titular no ano que vem, eu não sei como funciona isso nos contratos da NFL, mas eu imagino que não seja unilateral, esse tipo de contrato. Então ele pode muito bem desfazer o contrato dele, que tá pagando aí bastante, que eu acredito que os Eagles iam aceitar numa boa.
Eu
Então,
sinceramente
esse
não
aí.
sei como é que fica, né? Que o dead cap é absurdo, não sei se tem como reestruturar, mas é se soltar um tipo de notícia dessa quando o seu time consegue encontrar alguma tração na temporada, né? Consegue assim mostra uma total falta de qualquer comprometimento do Ents com o resto do time, né? Que tá nessa luta ali e eu vi uma comparação que eu achei muito legal. O Alex Smith, ele tava jogando muito melhor do que o Wentz, foi pro banco pro Kaepernick e nunca ninguém falou nada, nunca você não ouviu o Alex Smith reclamando. E depois ele teve a melhor temporada da carreira, foi pro banco substituído pelo Mahomes, de novo você não ouviu ele falar nada e mostra aí o sei lá, acho que se você simula a temporada do Wentz aí nesse 2020, ele teve a pior temporada possível e dentro e fora de campo e você acha que ele atrapalha um pouco o estoque do Trey Lance, né? Porque os dois da mesma universidade, de segunda divisão, você acha que isso pode até prejudicar o Trey Lance?
Ah, acho que não, acho que não. Bom, achar é
Não
uma palavra.
deveria.
Não deveria. Eu acredito que qualquer time que parar e pensar, mas o Carson Wentz está dando meio errado. Não, não pense assim. São jogadores diferentes, completamente diferentes, e acredito que é um pensamento retrógrado você pensar assim, quase idade das trevas, você pensar que porque os caras vêm da mesma faculdade, eles vão ter os mesmos problemas.
Olha, João, nada me surpreende em avaliação de draft, mas vamos seguir agora pros.
Mesmo são quantas pessoas foram no aniversário do Trey Lance, isso todo mundo sabe.
Todo mundo. É o que todo mundo quer saber. Sunday Night Football, Cleveland Browns venceu o New York Giants pelo placar de 20 a 6. O jogo, vou ser sinceros, né? Feio, o Giants, meu Deus do céu. Quarta para 5, você tenta um passe com um Panther, sei lá, com. Nem lembro mais se foi o Panther, se foi o Holder. Quer dizer, os dois são a mesma pessoa, mas. É inacreditável e. Assim, não é. Desculpa. Não é inacreditável. O Cleveland Browns é um time, assim, muito superior ao New York Giants. Não tem nenhuma gray area ali, né? Os Browns, ao menos que o jogo fosse muito estranho. Os Browns precisaria ser muito estranho para os Browns perderem aquele jogo. Eles tiveram um drive ali de 13 jogadas, um drive de 10 jogadas, outro de 10 jogadas, um de 14 jogadas. E os Giants não são um bom time, né? Eu acho que. Acho que talvez com o Daniel Jones poderia ter sido melhor, mas não tem muito o que. O Joe Judge não teve um bom jogo, não tinha o Jason Garrett, era o Freddie Kitchens chamando jogada e tal, mas ainda assim era uma situação que, mesmo que tivesse todo mundo em campo, era uma tarefa bem difícil aí pro New York Giants. Sobre o Cleveland Browns, João, é um time que, sim, tá jogando o seu melhor futebol americano no momento mais importante da temporada. O Baker Mayfield superou aquela primeira metade ruim da temporada e você pode dizer se é pela ausência do Odell ou não, que eu acho é um pouco hot take, mas é um time aí que eu sinceramente eu acho que pode dar problemas. Por exemplo, nesse momento enfrentaria o Tennessee Titans e eu acho que é um jogo equilibrado.
Equilibradíssimo para mim, vem crescendo o Cleveland Browns e aquilo, você quer estar jogando seu melhor futebol no final do ano, é o que o Cleveland Browns está fazendo, parece que encontrou um jeito ali de minimizar as falhas do Baker Mayfield, de maximizar no que ele é bom e está conseguindo tirar, eu acredito que o máximo que esse time pode fazer. Acredito numa questão de head coach, como você falou, o Kevin Stefanski vem sendo,
Seria o meu
nesse
voto para
momento,
Coach of the Year.
meu também, porque nesse momento, como você fala em maximizar o que o seu time pode fazer, não tem muitos times que podem fazer mais e estão fazendo percentualmente e estão fazendo mais que o Cleveland Browns pode fazer. Acredito que nesse momento, o Cleveland Browns, se você pensar no time, o que o Cleveland Browns pode fazer de bom numa partida. Tudo bem, essa não foi aquela partida de encher os olhos, nem nada do tipo, mas é isso. É você ter a trick play, é você ter um jogo terrestre funcionando, mas ainda assim você ter o Baker Mayfield como o ponto central do ataque, mas não no que ele não consegue fazer, mas muito utilizando o que ele sabe fazer de melhor. Então acredito que nesse momento o Kevin Stefanski vem fazendo um trabalho muito bom e o Cleveland Browns vem crescendo e pode ser um problema nos playoffs.
Olha, eu gravo podcasts de futebol americano há 5 anos e eu nunca achei que eu iria ouvir essa frase sendo dita num programa meu. Mas vamos passar rapidinho pelos jogos de sábado também. Vamos começar pelo Bills e Broncos. Daqui em diante a gente vai falar muito de playoffs e Buffalo Bills hoje é o segundo melhor time na NFL, né, João? Porque eu sei que o Broncos não é um time bom, não é nada para se comemorar. Mas vencer em Denver não, nunca é um negócio automático. E os Bills atropelaram os Broncos lá em Denver. O Josh Allen, ele talvez ele um dos 4 melhores, 5 melhores quarterbacks da temporada. É um time que só toma boas decisões. O Buffalo Bills, ele não toma decisão que atrapalha a equipe em campo. E é um time que eu tava eu fico É difícil até eu falar porque eu sei que eu assinei recentemente lá aquele formulário lá, me desculpa Josh Allen e tal. Mas ao mesmo tempo, João, você vai me dizer se eu tô sendo egocêntrico. E eu não tava errado em criticar o Josh Allen antes de 2020. Ele é um eu não sei se eu vi na minha vida um quarterback dar um salto tão grande quanto ele deu em 2020. Eu sinto que tudo que eu critiquei ele em 2018, 2019 era 100% justo, assim como elogiar, colocar ele como um dos 5 melhores quarterbacks da temporada, também é 100% justo. Eu não acho que um anula o outro.
Eu concordo com você plenamente. Eu acredito que nós, como sociedades, temos às vezes um problema de achar que novos fatos não podem mudar opiniões. E que novos fatos acontecerem apagam o fato que fatos antigos também aconteceram. Então, fato: o Josh Allen vem jogando muito bem esse ano, como você falou, vencendo um dos melhores quarterbacks da NFL. Fato também: o Josh Allen não era um dos melhores quarterbacks da NFL no passado, muito menos no seu ano de calouro. Não é nenhum crime como a gente falar isso. E não é nenhum crime porque a gente falou ano passado que ele não era um dos melhores quarterbacks da NFL, como a mudança dos fatos, já apareceu um fato novo, que é ele jogando melhor, a gente parar e analisar e falar: esse ano ele é um dos melhores quarterbacks da NFL. Por quê? Teve uma evolução. O trabalho do coordenador ofensivo do Buffalo Bills é espetacular. Eles trocaram pelo Stephon Diggs, que vem sendo um excelente wide receiver para o Josh Allen.
O Cole
Então é.
Beasley virou o Wes Welker melhorado no auge.
Sim, em todas as frontes. Então é isso. Então é um cara que teve um salto muito grande. Eu acredito que seria até desonesto da nossa parte a gente querer falar que a gente era fã dele desde o início.
É,
E não havia.
ele não dava nenhuma sinal que ele chegaria aí nisso. Sinceramente, eu não acredito que alguém podia ver ele jogando na NFL nos 2 primeiros anos dele e achar que ele se tornaria isso. Ele é um dos melhores quarterbacks da temporada. E eu diria, eu não queria saber sua opinião, João, mas eu acho que o Chiefs hoje está muito acima dos demais times na AFC. Mas se eu tivesse que apostar num time para que possa derrotar o Kansas City Chiefs, não é uma chance grande, eu acho que é uma chance pequena. Mas de todos os times aqui, se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu botaria no Buffalo Bills. Porque a
Eu também.
defesa tá jogando melhor também.
Eu acho que o Buffalo Bills é um dos times que tem a melhor chance de bater o Kansas City Chiefs, é porque principalmente esses últimos jogos vem mostrando, e esse desempenho do Josh Allen tem mostrando, é que no momento que as coisas apertarem, contra o Kansas City Chiefs, e nos playoffs, pode ter certeza, elas vão apertar, quem vai conseguir se manter vivo no shootout contra os Chiefs? Eu
Verdade.
acredito que nesse momento o Buffalo Bills é o time que está melhor equipado para isso. É um time que tem o Josh Allen, que tem uma big playability muito grande. Tem, talvez, o segundo melhor brasileiro da NFL, perdendo só o Patrick Mahomes. Tem diversos recebedores que tem uma big playability muito grande. E a defesa, pelo menos, não é mais aquela defesa dos Bills, que já foi o auge do time. Mas é uma defesa que, uma ou duas vezes num jogo contra o Chiefs, eu consigo imaginar eles. Tá aqui, Josh Allen, sua chance. Vai parar ele uma vez no segundo tempo. Vai ser a chance que você precisa para você botar a gente na frente. Então, eu acredito que é isso.
E o Sean McDermott, ele não vai chutar um field goal numa quarta para duas dentro da red zone. Ele não vai para um punt numa quarta para quatro na metade do campo. Ele vai maximizar todas as chances. O Buffalo Bills muito provavelmente perde ainda pro Kansas City Chiefs. Mas você não vai perder, por exemplo, como os Texans perderam nos playoffs da última temporada com, sei lá, fake field goal, com punt numa quarta para dois. A comissão técnica do Buffalo Bills não vai perder esse jogo. Pode ser que perca esse jogo, Josh Allen lançando três interceptações. Isso eu não tiro ainda essa possibilidade. Mas a comissão técnica não vai sentar na bola e ver o Kansas City Chiefs marchar e virar o jogo.
É verdade, é verdade. Eu acredito que é um time que, se você fizer uma lista de coisas que você precisa para vencer o Kansas City Chiefs, é um time que checa mais caixinhas. É um time que tem uma comissão técnica inteligente, tem um quarterback que é capaz de lançar a bola constantemente, bola longa constantemente. Tem recebedores capazes de resolver tudo com uma recepção só. Tem uma defesa que, embora não seja espetacular, é capaz de parar o ataque Kansas City Chiefs algumas vezes por jogo. Então é isso. Como a gente falou, Kansas City Chiefs está muito na frente dos outros. Você precisa fazer esse joguinho e ver quem tem mais caixinhas que checam para tentar parar eles.
Verdade. E para encerrar, o Green Bay Packers venceu o Carolina Panthers por 24 a 16 num jogo que o Packers ele foi lá na oficina, instalou um freio de mão extra para jogar com os dois puxados, né?
Foi uma partida tenebrosa dos dois lados. Tenebrosa porque, vou desabafar aqui agora, estava contando com a boa partida do Aaron Rodgers aí para me alavancar a final do Fantasy. Não aconteceu. Fiquei na semifinal esse ano. Pela primeira vez não serei campeão. Mas é partida tenebrosa. E outro detalhe dessa partida que foi mais tenebroso ainda, minha primeira escolha geral, Christian McCaffrey, não jogou. Não joga faz um tempo, então tô ficando até emocionado agora. Mas foi aquela partida de novo. O
Bota
Green Bay
meia
Packers
nisso.
abriu uma vantagenzinha e parece que sentou no pudim com a vontade. Não, se o Green Bay Packers fechasse ali, alguém falasse assim, vamos para casa depois do intervalo, aqueles Green Bay Packers não, nem responderia, já teria ido embora. E que vai ficar marcada talvez pela decisão do Matt Rhule, né? De chutar aquele field goal para tentar o touchdown na outra campanha.
Verdade, né? E assim, também quando o Panthers recebe a bola ali na linha de 20 jardas, precisando caminhar ali pro touchdown, o meu feeling sempre vai terminar com o Joe Sly chutando um field goal de 60 jardas, porque você pode dar ali 15 minutos pros Panthers, seis timeouts e seis descidas, que eu não consigo acreditar que o Terry Bridgewater vai conseguir completar uma campanha tão. Vai levar o time numa campanha. Acho que quando o jogo tá ali na situação neutra, o ataque dos Panthers funciona muito bem, né? Mas O Terry Bridgewater, ele não consegue mover esse ataque rápido, né? Que eu acho que torna ainda mais inexplicável essa decisão do Matt Rule. Mas é isso, esse foi o podcast Cara dos Esportes pós semana 15. Muito obrigado a vocês que escutaram tudo. Eu sei que não foi o nível que eu estou acostumado. Eu senti que a minha energia melhorou ao longo do programa, mas eu estou exausto, completamente exausto. E vai ser programa por programa daqui em diante. Meu objetivo aqui hoje é dia, a gente está gravando aqui segunda de manhã. Meu objetivo é colocar o preview no ar da próxima semana, no dia 23, mas eu não tenho como garantir. Meu corpo aqui cada dia é uma coisa diferente, né? Com o Covid. Mas eu só tenho a agradecer a você que escutou e principalmente a você, João, que me ajudou nessa tarefa aqui. Muito obrigado a tudo que você tem feito aí por mim também. E até a próxima.
Valeu, gente. Obrigado, Gabriel. Melhoras aí pro seu pai, pra todo mundo. E valeu, gente. Obrigado.
Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.